Gestão Social e Cidadania.
Olá, olá, muito bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9. Neste sábado 24 de janeiro, está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Você confere no programa de hoje, entrevista com Luciano Scher, representando a União da Juventude Socialista de Ijuí. A gente fala um pouquinho sobre um evento que aconteceu nesta semana, Cinema na Praça, e o documentário Psycho, SOS Saúde. Você confere também no programa deste sábado, Boletim Rádio Web, Notícias da Semana e uma reportagem especial falando sobre a campanha Eu Ajudo na Lata, com o assessor de políticas institucionais da Unimed, Paulo César Rocha.
A voz do cidadão.
A União da Juventude Socialista de Ijuí promoveu o primeiro documentário-filme e uma mobilização Cinema na Praça na noite da última quinta-feira. A gente conversa agora com Luciano Scher, representando a UJS, que fala pra gente a respeito dessas atividades e mobilizações que o grupo promove no município.
Bom dia, Laís. Primeiramente, agradeço o espaço, né, a oportunidade de nós estar divulgando um pouco o que a gente vem fazendo. Bem, a UJS, a União da Juventude Socialista, ela é uma entidade de organização política juvenil, né? Ela é a maior organização da América Latina nessa perspectiva de organização juvenil de cunho político, né? A UJS aqui em Ijuí, ela já existe há mais de 10 anos, porém, em alguns momentos ela teve uma maior participação, em outros teve um pouco, talvez até desmobilizado, né? Desde 2013, que a gente começou a reestruturar ela aqui em Ijuí, atuando de forma mais intensa. Então, ela busca, sim, mobilizar o jovem para o engajamento político, a participação cidadã. Ela fez ano passado 30 anos, né? Então, historicamente, ela teve grandes conquistas. A principal delas é a conquista do voto aos 16 anos, né? Então, ela já tem na sua raiz, assim, esse caráter participativo, né, e mobilizador pela conquista dos direitos sociais e políticos da juventude, né? A gente realiza nas escolas, historicamente, aqui em Ijuí, em todas as cidades do país onde ela está estruturada, a gente faz, dentre várias campanhas, manifestações, uma delas que é bem importante é a Oteliga 16, é uma campanha que ela nasce com a UJS e através da UNE, que é dirigida pela UJS e a UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, ela nasce então com a UJS e através das entidades estudantis ela é passada para todos os municípios, em todas as escolas. O Oteliga 16 é uma campanha que a gente faz nas escolas de conscientização do voto, né? A UJS conquistou isso na Constituição de 88, né? Que é o voto facultativo aos 16 anos. Então a gente faz esse trabalho nas escolas, vai na sala, faz uma conversa com os alunos, estimula eles a fazer o título e então começar já a participar, né, das decisões políticas no seu município, na sua cidade.
Então, essas atividades que vocês realizam, tanto nas escolas como nas comunidades também, essas atividades que vocês realizam são feitas todas em grupos, então, que é esse grupo de mais ou menos quantas pessoas?
Bem, a UJS aqui em Ijuí, ela vem tendo uma procura, né? Felizmente a gente vem sendo procurado por vários jovens que estão cada vez mais se interessando pela política para entender os movimentos sociais, o que vem acontecendo no país. A gente fica bem contente, né? Aqui em Ijuí já são aproximadamente 25 filiados, né? E a gente vem faz reuniões periódicas para tentar entender um pouco que, principalmente depois de junho de 2013, né? Que muitos jovens saíram às ruas para reivindicar direitos, mais direitos sociais, né? A gente percebeu que vem tendo uma adesão ainda maior de jovens querendo aproximar da UJS. Em 2013, a gente fez uma manifestação na praça sobre a intervenção, a guerra civil da Síria, né? Os países invadidos pelos Estados Unidos, né? Então a gente fez, havíamos passado também em 2013 em filme na praça. Então a gente já vem há algum tempo aí fazendo essas mobilizações.
Sobre essa mobilização de quinta-noite, então, você pode comentar comigo a respeito de como foi, qual o tema principal e como vocês abordaram ele com a comunidade e as pessoas que estiveram presentes na noite, então?
A gente ficou muito feliz pela adesão, né, foi do pessoal, que a gente criou um evento no Face com essa proposta, então, né, cinema na praça, que a gente buscou promover, assim, a gente com o projeto, a gente quer promover a cultura e um conhecimento da juventude local de forma democrática e participativa, né? Principalmente utilizando o espaço público, que é a praça. Então, a gente decidiu começar com esse projeto agora, talvez semanalmente, mensalmente, vamos ver como é que vão andar as coisas, mas a gente ficou muito feliz pela adesão. Então, ontem a gente passou documentário Sai com a SOS Saúde do Michael Moore, que é um diretor norte-americano, que tem essa visão bem crítica, assim, do capitalismo, né? Ele reivindica essas questões sociais, porque um país que é uma potência mundial trata os direitos sociais assim e não de outra forma, né? Então, a gente ficou bem contente. Então, esse documentário, claro que ele se relaciona com outras questões, como a gente pode relacionar com a questão do sistema eleitoral norte-americano, né? Como que é feito, como é que eles elegem os parlamentares, ele deixa bem claro isso no filme. Às vezes o país se diz democrático, mas no fundo não é. Então, a gente acha que os Estados Unidos muitas vezes é uma nação amplamente democrática, né? E aí no filme ele coloca isso, né? A gente, nós somos, porque somos nós, somos eu e não nós, né? E por que a gente é uma potência mundial e não os cidadãos são tratados dessa forma, por exemplo, que é a abordagem do filme, que é não ter um sistema único de saúde, né? É diferente do Brasil e de outros países, então ele leva as pessoas, inclusive, né, a parte mais assim, chocante do filme é quando ele leva cidadãos, inclusive os que atuaram como voluntários no atentado às Torres Gêmeas, o governo prometeu essas pessoas desenvolverem sérios problemas respiratórios, outras doenças, e o governo prometeu um tratamento especializado para elas, né? Então, isso não aconteceu e ele reivindica isso, né? Nesse documentário Psycho, é muito interessante. E a gente fez a gente traçou esse paralelo, né? Como que é o nosso sistema de saúde, o que tem que melhorar, né? Que é um sistema exemplo, entre outros países, o sistema único de saúde brasileiro é exemplo no mundo, declarado em até um estudo do Banco Mundial com a ONU, que, se não me engano, foi em 2013, 2012, e faz uma análise do sistema único do Brasil, e faz uma constatação de que ele é muito positivo, né? Principalmente da forma como ele foi construído, que é a gestão cidadã, né? Que ele na Constituição e nas leis que regulamentaram o sistema único do Brasil, ele coloca isso, a participação e a gestão pela sociedade, pelos cidadãos. Né? A gente não sabe muitas vezes o que acontece, é bom assim, então ver a experiência, a realidade dos outros países, né? E principalmente que sociedade a gente vive e que sociedade a gente pretende alcançar, né? A gente fez a reflexão depois do filme, né? O pessoal participou, colocando sua leitura do filme, da realidade do povo americano, do povo, dos cidadãos nos outros países que ele levou a fazer tratamento, né? E pegou essas pessoas enfermas que não recebem apoio do governo norte-americano e levou para outros países, mostrar a contradição, né? Países que são, talvez tem como Cuba, né? É um país que passa por grandes dificuldades, todos sabem, né? Então, por que eles recebem tratamento, tem um sistema único de diferente do norte-americano. Então é bem legal essa contradição que ele mostra.
O objetivo, então, da UJS é continuar com esses movimentos, debates, mostra de assuntos que são públicos e envolvem toda a sociedade, e terá uma continuidade disso, então, de outras atividades como essa, Luciano?
Exatamente. A gente, já para a semana que vem, a gente ainda não decidimos qual vai ser o tema, né? A gente pretende certamente continuar aberto. A gente recebeu muito apoio do pessoal que compareceu. Vamos analisar a sociedade, né? O que sociedade nós temos. A gente quer, assim, variar os temas. Né? Onde foi, a gente traçou um paralelo com a saúde, né? Direito social da nossa Constituição, que é fundamental, né? Então, a gente tentou abordar isso. Então, talvez semana que vem a gente não decidiu ainda, mas o que daqui para frente, como que vai ser. A gente quer, de que forma a gente vai fazer isso? A gente quer resgatar a história, né, principalmente do Brasil. A gente quer, sobre esse assunto, essa perspectiva histórica, que quem nós éramos, quem nós somos, conhecer o presente, né, no, fora do Brasil, no Brasil, no nosso estado, na nossa cidade, que sociedade estamos vivendo, para organizar isso, né, e traçar os rumos de que sociedade realmente a gente quer construir, né? A gente viu que em 2013 a gente teve uma linda manifestação por todo o país, milhares de pessoas, milhões de pessoas nas ruas, principalmente jovens, porém a nossa leitura foi um pouco, talvez, a falta de organização. A gente poderia ter conseguido várias conquistas naquele momento, porém pela falta de organização, de saber realmente do quem nós éramos, quem nós somos, e onde nós queremos chegar. Talvez foi por isso que a gente avançou pouco naquele momento. A gente poderia ter, com aquela mobilização, conseguido bem mais, uma conquista bem mais robusta, principalmente na questão da reforma política, né? Que a gente ainda não... Nosso sistema eleitoral é muito precário, ele predomina o fator econômico, né? Então, toda a sociedade sofre com isso. Então, acho que de forma organizada a juventude vai ter e vai conseguir muitos avanços. Né? Então a gente está fazendo a nossa parte aqui em junho.
Luciano Scher, muito obrigado pela tua participação. A gente parabeniza obrigado também aí pela iniciativa de vocês e ter esse contato de vocês com esses próximos eventos também.
Tá bom, Luiz. Muito obrigado, viu, pelo espaço. Um abraço.
Notícias da semana.
Dos 860 apartamentos existentes em Ijuí, em 4 condomínios residenciais financiados pela Minha Casa Minha Vida para a população de baixa renda, cerca de 10% estão irregulares e o caso foi parar do Ministério Público Federal de Santo Ângelo. De acordo com o procurador Antônio Carlos Marques de Souza, a Caixa Econômica Federal falha na fiscalização desses imóveis. O Ministério Público vai ajuizar ações criminais contra as pessoas que comercializaram, abandonaram ou alugaram os apartamentos. Quem comprou ou alugou imóveis também corre risco de ser penalizado, além de perder todo o dinheiro investido no imóvel. A Caixa precisa de um instrumento jurídico para colocar as pessoas nos apartamentos irregulares. É só a Caixa autorizar o município e conceder estes apartamentos a outras pessoas inscritas no programa, através da Secretaria de Habitação, explicou o procurador. Conforme ele explica, o governo também só procurou distribuir esses apartamentos, mas não criou mecanismos de fiscalizações. O município tem conhecimento de 90 casos de pessoas que não agiram da maneira correta após serem beneficiadas pelo programa. O beneficiado tem que ir morar no local. Não pode vender, alugar ou sublocar, obtendo quaisquer tipo de ganho financeiro em cima do imóvel. O Ministério Público vai ajuizar as ações e, nos casos que comprovarem irregularidades, a pessoa que havia sido beneficiada será enquadrada como estelionatária e pode até ser presa.
Boletim Rádio Web.
Análise dos dados da pesquisa mensal de emprego nas principais regiões metropolitanas do Brasil desde 2002 pelo IBGE apontam para uma mudança no perfil etário dos trabalhadores no Brasil. Em 12 anos, o número de pessoas com 50 anos ou mais no mercado de trabalho cresceu 71%, enquanto no mesmo período, o acréscimo de trabalhadores entre 25 e 49 anos cresceu apenas apenas 11%. Essa mudança pode explicar as brandas oscilações nas taxas de desemprego, apesar dos índices econômicos estarem em queda no país. A recessão ainda não atinge o mercado de trabalho. O sociólogo e pesquisador da FEE, Guilherme Xavier Sobrinho, explica que os dados demonstram que não há um recuo da taxa de participação. O que há é uma modificação histórica no perfil da população.
É também resultado de uma transformação muito acelerada na estrutura etária da população. Então a gente vê que a participação dos jovens, as pessoas com menos de 24 anos, as faixas etárias, tiveram retração absoluta em termos populacionais no país. Então é óbvio que esse menor contingente se oferecendo para trabalhar vai gerando menor pressão. Então isso ajuda a deter as taxas de desemprego, sem dúvida.
A médio e longo prazo, a leitura das taxas de ocupação por faixa etária pode apontar para a mudança no perfil do trabalhador exigido pelo mercado. Pessoas mais velhas tendem a ser mais preparadas, o que pode pressionar pela qualificação dos jovens para manterem-se competitivos no mercado profissional e por salários maiores.
Hoje a gente tem um percentual de população urbana bem maior, e uma universalização gradativa do acesso à escola. Então isso realmente tende a se refletir não apenas numa população economicamente ativa, mas na população de uma forma geral. Para todas as atividades humanas, a gente vai ter tendencialmente uma população mais escolarizada, mais educada e mais velha. Temos que estar preparados para isso.
A pesquisa aponta que o fenômeno de envelhecimento da população economicamente ativa é globalizada, conforme dados da Organização Internacional do Trabalho. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza.
Notícias da semana.
A Federação das Associações dos Municípios, a FAMURS, está na expectativa de que o governo repasse 208 milhões relativos a convênios na área da saúde para cidades gaúchas. O presidente da FAMURS, Sérgio Menegás, que participou de reunião na última quarta-feira com representantes da Secretaria Estadual da Fazenda, falou que o encontro serviu para que a federação colocasse suas demandas e que mostrasse que está atenta e cobrando os repasses para a saúde. As prefeituras bancaram os recursos da saúde nos últimos 6 meses e é preciso, com urgência, repor estes valores para os cofres municipais. Além disso, é preciso ter certeza de que o recebimento ocorra diariamente, pois, do contrário, os serviços de saúde nos municípios começarão a ficar deficitários. Sérgio salientou também que o Estado afirmou que alguns valores seriam pagos nessa mesma semana. No entanto, não há sinalização de uma solução para os pagamentos do que está em atraso. Ele destacou que os municípios não têm mais folga para bancar os serviços que são de responsabilidade do Estado. Alguns municípios chegaram a colocar 70% do valor para a realização de programas e serviços, e isso é preocupante, pois se para manter os serviços essenciais já se tem dificuldade, em seguida é possível ter problemas com abastecimento de remédios, deficiência de profissionais e exames. Ele afirmou que, para além disso, muitos municípios ainda auxiliam os hospitais filantrópicos. Seger ressaltou que a reunião serviu também para solicitar à Secretaria da Fazenda que as dívidas sejam documentadas. O governo não deixou esses recursos empenhados e agora a responsabilidade é de segurar que o Estado documente, através de certidões, os débitos para que não caiam no esquecimento e deixem de ser pagos. De acordo com a Secretaria da Fazenda, o impedimento dos pagamentos está na falta de empenho, que é a reserva de recursos no orçamento, e de liquidação, que atesta que o serviço foi prestado, necessários para formalizar essas despesas e pagá-las. Algumas vêm desde abril do ano passado até novembro, e os recursos são para custear equipes do SAMU, unidades de pronto atendimento, programa de saúde da família e farmácia básica.
Boletim Rádio Web.
A Brigada Militar confirmou na manhã desta terça-feira a redução de 40% nas horas extras de policiais e bombeiros. Após manter por 20 dias apenas escalas mínimas dos profissionais, a partir de agora a Brigada Militar volta a usufruir do benefício. Elas estavam suspensas desde a assinatura do decreto do governador José Ivo Sartori para a redução de custos no Estado. O efetivo orgânico da Brigada Militar, que executa o policiamento ordinário, não será afetado com a redução. Esse efetivo é o responsável pelo policiamento a pé, montado, motorizado, serviços essenciais de rotina e por atender o 190, setor de emergência. O benefício é apenas uma ferramenta que complementa o serviço dos profissionais. Por isso, esses serviços seguem sendo 100% executados, sem ações de descontinuidade em função da redução das horas extras, como explica o subcomandante-geral da BM, Paulo Moacir Stocker dos Santos.
As horas extras nada mais é do que uma ferramenta que vem para suplementar essas noções ordinárias, né, do dia a dia, para melhorar cada vez mais a ação da Brigada Militar junto à comunidade gaúcha. É uma pequena ferramenta dentro de todo o contexto das nossas ações, seja qual for o processo de emprego do policiamento, ela vem exatamente para suplementar, tanto que a hora extra ela vem para ser empregada somente em ações extraordinárias.
Outra ferramenta, por exemplo, é usada com os profissionais administrativos. Quando necessário, o funcionário é destinado a realizar funções operacionais, como ações preventivas de rua, emergência, policiamento a pé, entre outros. O subcomandante-geral da BM garantiu que não haverá paralisação dos profissionais. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Rafael Ferri.
Assessor de Relações Políticas e Institucionais da Unimed, Paulo César Rocha. A gente conversa a respeito da campanha Eu Ajudo na Lata. Já são cerca de 2 anos aí de atividades relacionadas à campanha. Então você pode me explicar, Paulo, como ela funciona? Como tem sido o andamento dela nesses 2 anos já?
Bom dia, Laís. Bom dia aos ouvintes da rádio Unijuí FM. O Eu Ajudo na Lata é um programa em função da política da Unimed de responsabilidade socioambiental que realiza ações nas áreas sociais e ambientais com vista ao desenvolvimento da sociedade. Então, a partir disso, realiza a campanha Eu Ajudo na Lata, que objetiva a arrecadação de lacres de latas de alumínio. A proposta visa a acessibilidade, uma vez que estes materiais são revertidos em cadeiras de rodas e outros tipos de equipamentos a serem doados às instituições. Trata-se de um ato solidário que conta com o engajamento de colaboradores, médicos e comunidade. Nas 2 edições já realizadas do Eu Ajudo na Lata, as associações de pais e amigos dos excepcionais, as APAES de Juipanambi, foram beneficiados com 2 cadeiras de roda cada entidade. Ainda integrando a 2ª edição da campanha, está prevista a entrega de cadeira de roda para o lar do deficiente de Frederico Westphalen. A 3ª edição da campanha segue em 2015. E todos podem contribuir com um pequeno gesto para beneficiar essas pessoas.
Como funciona então para a comunidade que está participando? Como ela pode participar? O que ela pode doar, Paulo?
São os lacres, né? Nós temos os pontos de coleta da campanha Ajuda na Lata, que em Juí é no Colégio Sagrado Coração de Jesus, na Escola Estadual de Ensino Técnico 25 de Julho, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Rui Barbosa, nas cantinas da Unijuí, a Cantina 1, Cantina 2 e a Cantina da Sede, no restaurante Nossa Casa, na FAGEP, no Posto Central, no Posto Antonello, no Posto Fischer, na Padaria Damião e no Chico's Lanche. Nós estaremos fazendo todo o ano de 2015 essa coleta.
E depois que essa coleta chega ao seu final no ano de 2015, o que é feito com esse material?
Esse material é vendido e ele é revertido, então, em cadeiras de roda ou outros equipamentos que são solicitados por essas entidades assistenciais. E teremos para 2015 outras instituições da nossa área de ação que serão beneficiadas.
Além dessa campanha Eu Ajudo na Lata, que outros projetos a Unimed tem desenvolvido já e vai desenvolver nesse ano de 2015 aí, Paulo?
No ano de 2014, nós também desenvolvemos um projeto muito interessante, que está terminando agora, que foi Novas Cores, Novos Tempos, que foi a formação de pintores prediais. Nós tivemos 32 alunos inscritos e efetivamente já terminaram o curso 16 alunos. Esse pessoal, eles tiveram aula teórica através do SENAC e aula prática também com professores para pintura prediais. Eles pintaram, além de suas casas, as casas de pessoas carentes do bairro Getúlio Vargas. Então estamos formando uma turma de pintores profissionais que possam se inserir na comunidade, no mercado de trabalho, ter qualidade de vida e aumentar a renda de suas famílias.
Olha só, que bacana. E ele vai ter continuidade agora esse ano, então?
Ou esse projeto, talvez outro projeto que nós ainda estamos pensando com o Instituto Unimed. Mas possivelmente a gente possa dar continuidade a esse projeto, porque houve uma participação bem significativa de pessoas da comunidade procurando se qualificar para o mercado de trabalho.
Assessor de Relações Políticas e Institucionais da Unimed, Paulo César Rocha. Campanha Eu Ajudo na Lata.
programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.